Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, dia 13 de junho, aqui na capital americana, 30 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos. O Álvaro de Gero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria. E aqui nas notícias estará o Sérgio Nhambi. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Grupo das maiores economias liberais, o G7, chega a acordo de 50 milhões de dólares de empréstimo à Ucrânia. No Malawi, partido do vice-presidente Saulo Chilima, que morreu na segunda-feira num acidente de avião, exige investigação. Como sempre, nesta primeira meia hora estaremos centrados em Angola. Relatório do Centro de Investigação da Universidade Lusíada diz que a economia continua em déficit e que a informalidade é o maior cancro da cadeia económica.
A informalidade é o problema central da nossa economia, porque quando você tem muita informalidade, tem problema de distribuir o rendimento, porque você toma uma política, você traz uma determinada política econômica, mas não sabe quantas pessoas vão ser afetadas por aquela política.
Conflitos em torno da liderança e do próximo congresso do PRS podem ter consequências nefastas para o partido.
Quais são os impedimentos que estão a ser invocados para não realizar a realização do congresso? Outro parente, e por que não está a realizar? Alguém está a travar e esse travão está a ser premeditado.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas antes damos uma volta pelo mundo com as notícias com Sérgio Nhambi.
O grupo das 7 economias mais liberais do mundo, o G7, alcançou um acordo provisório para conceder à Ucrânia um empréstimo de cerca de 50 milhões de dólares a financiar com juros gerados pelos ativos do Banco Central Russo congelados na União Europeia. O acordo provisório foi alcançado pelos negociadores de países do bloco, conhecidos como Sherpas, tendo agora de ser aprovado formalmente por cada um dos governos, disse uma fonte à agência EFE. Segundo a mesma fonte, que não foi identificada, não é esperado que um acordo seja bloqueado por qualquer um dos membros. O G7, composto pelos Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Canadá, Reino Unido e Itália, esta última com a presidência rotativa, está reunido numa cimeira no sul da Itália. A cimeira contará ainda com a presença do Papa Francisco e de chefes de Estado ou de governo do Brasil, Argélia, Índia, Quênia, Tunísia e Turquia. O partido do vice-presidente do Malawi, Saulo Chilima, que morreu na segunda-feira num acidente de avião, exigiu hoje uma investigação. Chilima morreu juntamente com outras 8 pessoas quando o avião militar caiu na floresta de Chikangawa, no Malawi, sob denso nevoeiro. O partido Movimento de Transformação Unida aliou-se ao Partido do Congresso do Malawi, do presidente Lazarus Chakwera, nas eleições presidenciais de 2020, apresentando uma candidatura conjunta, mas a aliança que levou a dupla ao cargo está agora sob pressão com os líderes da UTM a exigir respostas dos ministros do governo sobre o acidente. Foi uma falha mecânica, ficou sem combustível, precisamos da verdade, questionou Steve Mikaia, o governador regional e importante figura do partido. Também hoje, membros do parlamento da UTM e conselheiros do partido tentaram impedir o ministro da Defesa, Henry Kandawiri, e o ministro da Segurança Interna, Kenzi Kalingoma, de comparecerem ao funeral de Chilima. Na sede do partido, na capital Lilongwe, Mikaia acusou os ministros de negligência. Pelo menos 25 pessoas foram mortas num novo ataque de supostos membros das Forças Democráticas Aliadas ligadas ao Estado Islâmico na província do Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo. O administrador do território de Lubero, coronel Alain Kiwewa, disse que o ataque foi realizado ontem na localidade de Maikengo e acrescentou que os terroristas também incendiaram várias casas. Em declarações à estação de rádio congolesa Rádio Okapi, o responsável disse ainda que um número indeterminado de habitantes fugiu de Maikengo para localidades de Magujiripa e de Japanda em busca de segurança. Alguns dos habitantes em fuga deslocaram-se para mais longe, para Butembo. Com esse ataque, o número de mortes às mãos da ADF nas últimas duas semanas ascende a mais de 100, segundo a sociedade civil, que na semana passada denunciou o assassínio de 79 civis na região de Beni. Um navio mercante incendiou-se hoje depois de ser atacado no Iêmen, disse a Agência Britânica de Segurança Marítima, após meses de ataques na área por rebeldes Houthi apoiados pelo Irã. A Agência Operações do Comércio Marítimo do Reino Unido disse que o navio foi atingido por dois projéteis desconhecidos que resultaram no incêndio a bordo. Por seu lado, a empresa de segurança Embry, o navio foi atingido por míssil no Golfo de Aden, ao sul de Iêmen, devastado pela guerra. Os Houthis, que estão em guerra com uma coligação liderada pela Arábia Saudita, depois de expulsarem o governo de Sana'a em 2014, lançaram vários ataques de drones e mísseis contra navios de transporte no Mar Vermelho e no Golfo do Aden desde novembro. Em mais notícias, a Agência das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, afirma que o deslocamento forçado em todo o mundo atingiu novos níveis históricos no ano passado. Impulsionado por conflitos, perseguições, violações dos direitos humanos, crises climáticas e outros acontecimentos perturbadores. No seu relatório de tendências globais de 2024, o ACNUR indica que 117,3 milhões de pessoas foram deslocadas à força em todo o mundo até o final de 2023.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos então a várias reportagens que preparamos para esta emissão de 60 minutos em Luanda. A Universidade Lusíada de Angola publicou hoje um extenso relatório sobre o estado da economia do país. A falta de investimentos e excessiva informalidade são apontadas como dois dos grandes problemas da economia. Manuel José esteve na apresentação do relatório.
São três os grandes capítulos que subdividem o relatório Economia Angolana em 2023, onde o destaque vai para o ambiente de negócios, que continua a ser, na ótica dos investigadores da Universidade Lusíada de Angola, o principal calcanhar de Aquiles da economia nacional.
A situação grave que nós temos em termos de nível de vida das populações e de desemprego, o capítulo ambiente de negócios é um capítulo central e muito importante porque mostra como se pode fomentar a criação de empresas que são a solução para o nosso problema económico.
Heitor Carvalho, coordenador do Centro de Investigação da Universidade Lusíada de Angola, mas há outros desafios para além deste que são operacionais, diz o economista.
Temos de ter o primado da lei, não o primado da autoridade. Continuamos com o primado da autoridade. São as ordens superiores que estão enquadradas dentro disto. A estabilidade das políticas. As políticas mudam muito frequentemente. A educação é fundamental para o nosso ambiente de negócio.
A inflação é o outro capítulo do relatório, elencado como desafiador para a economia. Só para se ter uma ideia, a inflação cresceu tanto que do segundo trimestre do ano passado para este trimestre, de 2,6% para 8%. No que toca ao nível de importação, o combustível é o produto que mais se importa, com 15% do total, enquanto que os bens alimentares é o quarto colocado entre os 10 mais importados por Angola. Os medicamentos é o décimo e último colocado, representando apenas 4,5% do total das importações. O grande capítulo deste relatório é mesmo o primeiro, com o título Ambiente de Negócios. E dentro deste capítulo está o nível de informalidade que enferma a economia nacional, como sublinha o investigador econômico Bernardo Vaz.
A informalidade é o problema central da nossa economia. Porque quando você tem muita informalidade, tem problema de distribuir o rendimento. Porque você toma uma política, você traz uma determinada política econômica, mas não sabe quantas pessoas vão ser afetadas por aquela política. Mesmo em termos de ganho para o Estado, em termos de receita pública, o Estado se calhar deveria arrecadar mais e com mais dinheiro deveria se calhar ajudar mais questões de saúde e educação, mas não consegue arrecadar porque grande parte desse rendimento fica no mercado informal.
O economista aponta exemplos em como a economia perde muito com a informalidade.
Se irmos para esses mercados como o 30, hoje ainda, faz-se muito dinheiro, somente ao nível dos libaneses. Esses indivíduos não estão inseridos na economia formal. É a chamada economia subterrânea. Muito daquele dinheiro que eles fazem fica em casa. Não é taxado. Imagina quanto de imposto a gente podia arrecadar só com essas pequenas contribuições. Quantas cantinas temos em Luanda? Nem temos essa contabilidade ainda. Então, enquanto não resolvemos o problema da informalidade, vamos continuar a perder muito dinheiro.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Continuamos a falar da economia. A inflação citada na peça do Manuel José acelerou em maio para 30,16%, o maior valor desde junho de 2017, a altura em que se situava em 31,89%, registrando um aumento de 2,49% em termos mensais. São dados do Índice de Preços no Consumidor Nacional de maio deste ano, elaborado pelo Índice Nacional de Estatística. Esses dados indicam que a variação homóloga situou-se em 30,16, registrando um acréscimo de 19,54 pontos percentuais em relação à observada em igual período do ano passado. Moxico, Luanda e Benguela são as províncias angolanas que registaram maior variação nos preços em maio, sendo que o Uambo, Lunda Norte e Kwanza Sul e Lunda Sul tiveram uma menor variação. A classe de transportes foi aquela que registrou o maior aumento mensal de preços, com uma variação de 11,23%. Destacam-se também aumentos dos preços nas classes saúde, vestuário e calçado e bens, serviços e diversos. Em termos homólogos, a inflação em Luanda, na capital, disparou para 41,58%, um acréscimo de 31,25%, pontos percentuais, aliás, em relação à observada exatamente há um ano. E como vimos também na reportagem de Manuel José, a importação de combustíveis é um dos maiores gastos do governo. Estima-se que o país gaste cerca de 1.700 milhões de dólares anuais na importação de combustíveis e outros produtos petrolíferos, apesar de Angola ser um grande produtor de petróleo. O governo lançou projetos na construção de refinarias no Lobito, Cabinda e Soio, pois a refinaria de Luanda apenas fornece 20% das necessidades de Angola. Mas agora surge um problema. Tudo indica que o projeto do Soio está paralisado. João Santa Rita.
Foi com enorme fanfarra que em maio de 2022 foi lançada no Soio a primeira pedra de construção da refinaria, um projeto avaliado em 3.500 milhões de dólares, a cargo da empresa Quantan, baseada nos Estados Unidos. Na cerimónia estiveram presentes altas individualidades, incluindo o então embaixador americano Tulinabo Mushinge.
É uma conquista impressionante, possibilitada pela ambição, trabalho duro, habilidade e foco de todos na equipa colaborativa dos setores público e privado. Como diz a minha equipa, nós acreditamos que o seu sucesso é também o nosso sucesso.
Eram palavras do então embaixador americano em Angola. Pois agora parece que o projeto não anda nem desanda e as autoridades angolanas estão a perder a paciência. O ministro dos Recursos Minerais de Angola, Diamantino Azevedo, disse que a Quantan está a enfrentar sérias dificuldades em garantir o financiamento da refinaria e que o governo deu um ultimato à companhia para resolver a situação ou Angola terminará o contrato. A agência de notícias Bloomberg disse que o ministro angolano afirma que foi dado à companhia um prazo, e estamos a citar, e caso não consigam cumprir isto, seremos forçados a terminar o projeto e procurar uma alternativa. O ministro não deu pormenores sobre esse prazo e representantes da Quantan em Angola e nos Estados Unidos não responderam a diversas tentativas de comentarem a declaração. O portal da Quantan Angola, da companhia, continua, contudo, totalmente dedicado ao projeto, mas as últimas notícias ali incluídas dizem respeito a dezembro de 2022, com uma notícia sobre o fim da desminagem da área de 712 hectares para a construção da refinaria, precedida de uma outra notícia de agosto de 2022 da assinatura de um acordo de investimento. Para os esforços de Angola de reduzir a sua dependência da importação de produtos petrolíferos refinados, o entrave agora surgido é um revés de algum impacto, pois o projeto era que a refinaria iria entrar em funcionamento no próximo ano com a capacidade de refinar 100 mil barris de petróleo por dia. Do lado positivo, anotar, contudo, que os projetos de construção das refinarias de Cabinda e Lobito estão a avançar. A refinaria do Lobito, a ser construída por uma companhia chinesa, caso tudo a decorra normalmente, entrará em funcionamento em 2026 e terá uma capacidade de produção de 200 mil barris por dia, sendo a partir de então administrada pela americana KBR. Já a primeira fase da refinaria de Cabinda, com uma capacidade de produção de 30 mil barris por dia, deverá estar operacional ainda este ano, devendo depois duplicar a sua produção para 60 mil barris por dia, quando a fase final do projeto terminar. Esta refinaria está a ser construída pela britânica Gemcorp, em parceria com a angolana Sonangol.
Obrigado, era João Santa Rita, trazendo-nos aqui a atualização da construção de refinarias em Angola. Voz da América, transmitir onda média e onda curta, também na internet, na nossa página voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no tablet, no telefone ou no computador e ainda nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, o ex-Twitter. A nossa referência é VOA Português. E se quiser ainda receber os produtos da Voz da América através do nosso canal no WhatsApp, escreva para mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E nesta sexta-feira, já amanhã, o nosso convidado é Dércio Alfazema. Ele é o analista político moçambicano. Vai falar sobre a revisão da lei eleitoral em ano eleitoral em Moçambique. É já amanhã às 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas de Angola, 19 de Moçambique, através da rádio, mas também através da nossa página no Facebook e no YouTube, nosso canal VOA Português. Esta é a Voz da América. Continuamos em Angola. A crise no PRS. Cláudio Ricai, representante da campanha de Sapalo António, candidato à liderança do partido, acusa Benedito Daniel, o atual presidente, de não acatar a decisão do Tribunal Constitucional. Entretanto, Donge Vieira, presidente do 5º Congresso Ordinário, refuta as acusações e afirma que o partido já seguiu as orientações do Tribunal Constitucional e aceitou António como candidato reclamante para concorrer ao Congresso. Analistas alertam para consequências desta crise no seio do PRS. Coca Mucuta.
Em maio de 2017, estava a ser eleito o presidente do PRS para um mandato de 6 anos. Benedito Daniel substitui assim Eduardo Kwangana da liderança do partido, que permaneceu por mais de 26 anos. O cenário desta formação política é cada vez mais nublado. O analista político Manuel Cornélio alerta para a não homologação dos atos praticados pelo presidente cessante enquanto permanecer a vacatura.
Pela organização, todos os atos que neste momento podem então ser praticados pelo presidente, que já excedeu o seu mandato, são atos ilegais e obviamente poderá lhe ser imputado responsabilidade, quer civil, quer criminal, se de facto vir a provar-se que houve algum dolo dos atos que praticou e que podiam prejudicar o próprio partido.
Outra grande consequência pode se registrar no período eleitoral, caso a liderança deste partido não acate a decisão do Tribunal Constitucional para que se refaça a organização do 5º Congresso.
Quais são os impedimentos que estão a ser invocados para não realizar a realização do Congresso? Outro parente, e por que não está a realizar? Alguém está a travar e esse travão está a ser premeditado. obviamente, que acaba por viciar todo o sistema eleitoral, condicionado assim o resultado do próximo Congresso.
Entretanto, o presidente do 6º Congresso Ordinário do PRS diz que a preocupação para a realização do 5º Congresso é geral e que já estão acatadas as decisões do Tribunal Constitucional, estando apenas à espera que esta instituição oriente a marcação do próximo Congresso.
Mas alguém que não quer que se realize o Congresso, ele marca o Congresso? Convoca, tenha convocado o Comitê Nacional a anuir a ele e convocar, e apenas o Tribunal, por essa situação que é normal. Portanto, alguém sentiu-se lesado, que segundo as sanções que tinha sofrido, etc., e a Comissão Preparatória cumprindo como requisitos, não podia, etc., e que agora recorreu ao Tribunal. Agora cabe ao Tribunal pronunciar-se, já que a Comissão Preparatória reconsiderou a sua candidatura. Não realizamos o Congresso naquela data em função desta sanção que se considerava extemporânea. Então que o Tribunal diga mais alguma coisa. O doutor Chapalo quer que haja Congresso. Gaspar quer que haja Congresso. Dom Juviera, que vos fala, quer que haja Congresso. Teria lugar já há muito tempo, né, para que saíssemos nesse marasmo que nos encontramos. Não vejo alguém que não quer que haja o Congresso.
Uma posição contrariada pelo Cláudio Recai, mandatário da candidatura do antigo presidente do grupo parlamentar do PRS, São Paulo António, que acusa Benedito Daniel, presidente cessante deste partido, de não acatar a decisão do Tribunal Constitucional.
O senhor Benedito Daniel resistiu ao acordo do tribunal, tendo dito que ele tem razão dos atos que ele fez, concretamente da comissão preparatória e das conferências, que foram feitas à margem dos estatutos do partido, que não obedeceu à decisão do Comitê Nacional. Então, esses elementos nos fazem com que o presidente cessante tenha faltado com verdade. O presidente devia dizer que ele tem um mandato que já cessou, está há um ano que não renova os órgãos do partido por incompetência, por ganância e espírito ou vontade de se manter a todo custo na presidência do partido.
Contactado Benedito Daniel, encontrava-se indisponível. Coque Mucuta, Luanda.
Vamos agora para o desporto e vamos começar mais uma vez com o futebol africano, só para indicar que as seleções devem começar agora a pensar nos jogos de qualificação para o próximo CANA, Taça das Nações Africanas, a realizar no próximo ano em Marrocos. Os primeiros passos da caminhada para essa competição vão ser dados já no dia 4 de julho, em Joanesburgo, quando se fizer o sorteio para os jogos de qualificação. Há 48 nações, incluindo os 4 vencedores da ronda preliminar, e essas 48 nações vão ser distribuídas em 12 grupos de 4 nações cada. Passam os 2 de cada grupo, Angola e Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé, vão estar lá. Os jogos de qualificação começam em setembro. E da Taça das Nações Africanas, vamos para a Taça das Nações da Europa, o Euro. Esse inicia-se já amanhã, com o país anfitrião, a Alemanha, a receber a Escócia no jogo inaugural do Grupo A, em que estão lá também a Hungria e a Suíça. Por menor curioso, a Alemanha e a Escócia são as seleções com a média de idade mais velha deste Euro. A média de idade dos escoceses é de 28,8 anos, portanto quase 29, dos alemães 28,6. Há 6 grupos neste Euro, passam aos oitavos os 2 primeiros e os 4 melhores segundos classificados. Depois disso, é ganhar ou morrer. A Alemanha, França, Inglaterra e Espanha são tidos como os favoritos e no sábado há um excelente jogo em perspectiva. Espanha-Croácia, jogo do grupo B, onde estão lá também a Itália e a Albânia. Outra curiosidade, o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, que tem sido aposta regular da seleção espanhola e, caso seja opção nesse jogo, vai ser o primeiro jogador a entrar em campo na maior competição europeia com apenas 16 anos de idade. A final do Euro 2024 está marcada para o dia a seguir ao seu 17º aniversário. O polaco Kaspar Kaslowski é o jogador mais jovem a participar no Euro, tendo a entrada em campo frente à Espanha em junho de 2021, com 17 anos e 246 dias de idade. Por outro lado, o defesa central de Portugal, Pepa, pode tornar-se no jogador mais velho a entrar em campo. Já tem 41 anos de idade. Até agora, o mais velho, o velhote de todas as competições, foi o guarda-redes húngaro Gábor Királi. e é o atual detentor de título de jogador mais velho, jogou com 40 anos e 86 dias no Euro 2016. Portugal é também tido como um dos favoritos do torneio. O treinador Roberto Martínez disse que a concentração deve estar nos jogos da fase de grupos.
Temos 3 jogos agora. Se somos bons durante os 3 jogos, podemos jogar mais e eu foco aí.
Era Roberto Martínez, da seleção de Portugal. A seleção de Portugal está no grupo F com a Turquia, a Geórgia e a República Checa. E o primeiro jogo de Portugal é precisamente contra a República Checa, na terça-feira. E agora vamos para o basquetebol americano, a NBA. Boston Celtics está a um jogo de sagrar campeão. Ontem derrotou pela terceira vez o Dallas por 106-99. Se ganhar amanhã, vence a final por 4-0. Por menor curioso, é o resultado de ontem, 106-99. Foi quase idêntico ao segundo jogo que Boston venceu por 105-98. Portanto, diferença idêntica de 7 pontos. Outro pormenor curioso do jogo de ontem é que o Boston Celtics só ganhou um dos 4 quartos do jogo. Ganhou o terceiro. Primeiro quarto foi ganho pelo Dallas por 1 ponto. Segundo quarto, um empate. Depois, o terceiro foi o quarto em que o Boston venceu o jogo ganhando por 16 pontos de diferença. No quarto quarto, quem ganhou foi o Dallas por 8 pontos. Não chegou para recuperar. O quarto jogo, como dissemos, é amanhã. Dallas tem à sua frente missão impossível. Tem agora que ganhar 4 jogos seguidos para se sagrar campeão. Ah, não vai acontecer.
E depois do desporto, vamos até a Guiné-Bissau, onde o governo está a lançar bases para a digitalização do país. Especialistas, no entanto, apontam vários desafios a enfrentar, a começar pela legislação, que ainda não existe. De Bissau, o Lassana Kassama.
Na visão perspectiva do governo guineense, não há dúvidas que a revolução digital está a moldar as economias, as sociedades e instituições a nível global. E a Guiné-Bissau não deve estar alheia a esta dinâmica. Mas para que haja a digitalização da Guiné-Bissau, o engenheiro informático, fundador e CEO do Laboratório de Inovação e Desenvolvimento InovaLab, Adulay Barry, alertou que há vários desafios que perfilam por aí.
Em termos de infraestrutura, estamos numa fase onde ainda não estamos concretamente conectados ao cabo submarino, que normalmente ia aumentar a nossa capacidade em termos de banda larga. Neste momento está em curso a criação e a implementação do backbone nacional, que é um componente também importante em termos de segurança cibernética, em termos também de controlo da nossa rede de internet.
Outro desafio para a digitalização da Guiné-Bissau tem a ver com a legislação, ou seja, não há leis de regulação para o setor. Ouvimos o jurista Fordemané, um dos consultores identificados no exercício sobre o digital na Guiné-Bissau.
Por exemplo, de transações através do sistema digital, as transferências monetárias e tudo. As taxas que são cobradas nem sempre são objeto de suporte jurídico. Também as próprias falhas no fornecimento dos serviços não são responsabilizadas. Há publicidades enganosas, há informações falsas que circulam, que induzem ou afetam os direitos dos cidadãos. Isso é preciso regulamentar.
Um dos itens iniciais da política do governo guineense no seu esforço para a digitalização é a promoção de debates com diferentes especialistas na área da tecnologia e inovação, académicos, empreendedores, atores do setor público e privado e líderes das indústrias criativas. Hélio Varela, fundador do Núcleo Operacional da Sociedade de Informação, NOS, em Cabo Verde, apontou que deve a Guiné-Bissau fazer para impulsionar a digitalização.
Eu diria infraestruturas, energia, ter políticas de incentivo dos operadores de telecomunicações para terem um acesso universal, porque não declarar a internet como um bem essencial, quer dizer que a internet tem que estar em todo lado e tem que estar a um preço acessível. E aqueles que não têm condições de pagar, tem que ser gratuito. É esta a visão que é permitir todo o guineense ter acesso ao mundo digital.
Com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a Guiné-Bissau abre perspectivas para impulsionar a transformação digital no país. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
E desta forma chegamos ao final desta primeira meia hora desta emissão de 60 Minutos da Voz da América. Dentro de momentos estará aqui o Amancio Miguel com muito mais. We'll be right back.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. No som está connosco o Rob McLean. A realização é do Jaime Faria. Eu sou o Amêncio Miguel. As notícias serão com o Álvaro Lugier Andrade. Uma vez mais, boa escuta. O governo da Guiné-Bissau diz que está a lançar bases para a digitalização, mas especialistas apontam que há vários desafios a enfrentar, começando pela legislação que ainda não existe. Conflito homem-animal pode ser minimizado com melhor regulação, dizem especialistas moçambicanos. Grupo das maiores economias liberais chega a acordo de 50 mil milhões de dólares para a Ucrânia. No Malawi, partido do vice-presidente Saulo Chilima, que morreu na segunda-feira no acidente de aviação, exige uma investigação. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor, também transmitimos na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso contacto no WhatsApp, que é também o nosso canal, é o +1 202 251 9466. E quando são 13h32, convido o Álvaro Lugier Andrade para apresentar as notícias do mundo.
Começamos na Itália, onde o grupo das 7 economias mais liberais do mundo, G7, alcançou um acordo provisório para conceder à Ucrânia um empréstimo de cerca de 50 mil milhões de dólares a financiar com juros gerados pelos ativos do Banco Central Russo congelados na União Europeia. O acordo provisório foi alcançado pelos negociadores dos países do bloco, tendo agora de ser aprovado formalmente por cada um dos governos, disse uma fonte à agência EFE. A mesma fonte, que não foi identificada, acrescentou não ser esperado que o acordo possa ser bloqueado por qualquer um dos membros. O G7, composto por Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Canadá, Reino Unido e Itália, está reunido numa cimeira em Puglia, no sul da Itália. A cimeira conta também com a presença do Papa Francisco e dos chefes de Estado ou do Governo do Brasil, Argélia, Índia, Quênia, Tunísia e Turquia. No Malawi, o partido do vice-presidente Saulo Chilima, que morreu na segunda-feira num acidente de avião, exigiu hoje uma investigação. Ele morreu juntamente com outras 9 pessoas quando um avião militar caiu na floresta de Chikangwawa, no país sob denso nevoeiro. O seu partido, o Movimento da Transformação Unida, UTM, nas siglas em inglês, aliou-se ao Partido do Congresso do Malawi e do presidente Lazarus Chakwera nas eleições de 2020, apresentando uma única candidatura. No entanto, a aliança que levou a dupla ao cargo está agora sob pressão. Foi uma falha mecânica, ficou sem combustível. Precisamos da verdade, questionou Steve Mikaia, governador regional e importante figura do partido. Também hoje, membros do partido no Parlamento e conselheiros do UTM tentaram impedir o ministro da Defesa, Harim Kandawiri, e o ministro da Segurança Interna, Kenzi Hale Ngoma, de comparecerem ao funeral de Chilima, enquanto Mikaia acusou os ministros de negligência. Pelo menos 25 pessoas foram mortas no novo ataque de supostos membros das Forças Democráticas Aliadas ligadas ao Estado Islâmico na província de Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo. O administrador do território de Lubero, coronel Alain Kinewa, disse que o ataque foi realizado ontem na localidade de Maikengo e acrescentou que os terroristas também incendiaram várias casas. O navio mercante incendiou-se hoje, depois de ter sido atacado no Iêmen, disse uma agência britânica de segurança marítima, após meses de ataques na área por rebeldes Houthi, apoiados pelo Irão. A Agência de Operações do Comércio Marítimo do Reino Unido disse que o navio foi atingido por 2 projéteis desconhecidos, que resultaram no incêndio. Por seu lado, a empresa de segurança Embry, O navio diz que o navio foi atingido por um míssil no Golfo de Aden, no sul do Iêmen. Os Houthis, que estão em guerra com uma coligação liderada pela Arábia Saudita, lançaram vários ataques de drones e mísseis contra navios no Mar Vermelho e no Golfo do Aden desde novembro.
Obrigado, Álvaro. Vamos abrir o espaço de reportagem falando de tecnologia. O governo da Guiné-Bissau diz que está a lançar bases para a digitalização, mas especialistas entrevistados por Lassana Kassamá apontam que há vários desafios a enfrentar, começando pela legislação que ainda não existe. Lassana.
Na visão perspectiva do governo guineense, não há dúvidas que a revolução digital está a moldar as economias, as sociedades e instituições a nível global. E a Guiné-Bissau não deve estar alheia a esta dinâmica. Mas para que haja a digitalização da Guiné-Bissau, o engenheiro informático, fundador e CEO do Laboratório de Inovação e Desenvolvimento InovaLab, Adulé Barry, alertou que há vários desafios que perfilam por aí.
Em termos de infraestrutura, estamos numa fase onde ainda não estamos concretamente conectados ao cabo submarino, que normalmente ia aumentar a nossa capacidade em termos de banda larga. Neste momento está em curso a criação e a implementação do backbone nacional, que é um componente também importante em termos de segurança cibernética, em termos também de controlo da nossa rede de internet.
Outro desafio para a digitalização da Guiné-Bissau tem a ver com a legislação, ou seja, não há leis de regulação para o setor. Ouvimos o jurista Fode Mané, um dos consultores identificados no exercício sobre o digital na Guiné-Bissau.
Por exemplo, de transações através do sistema digital, as transferências monetárias e tudo. As taxas que são cobradas nem sempre são objeto de suporte jurídico. Também as próprias falhas no fornecimento dos serviços não são responsabilizadas. Há publicidades enganosas, há informações falsas que circulam, que induzem ou afetam os direitos dos cidadãos. Isso é preciso regulamentar.
Um dos itens iniciais da política do governo guineense no seu esforço para a digitalização é a promoção de debates com diferentes especialistas na área da tecnologia e inovação, académicos, empreendedores, atores do setor público e privado e líderes das indústrias criativas. Hélio Varela, fundador do Núcleo Operacional da Sociedade de Informação, NOS, em Cabo Verde, apontou que deve a Guiné-Bissau fazer para impulsionar a digitalização.
Eu diria infraestruturas, energia, ter políticas de incentivo dos operadores de telecomunicações para terem um acesso universal, porque não declarar a internet como um bem essencial, quer dizer que a internet tem que estar em todo lado e tem que estar a um preço acessível. E aqueles que não têm condições de pagar tem que ser gratuito. É esta a visão que é permitir todo o guineense ter acesso ao mundo digital.
Hélio Varela partilhou ainda a estratégia de Cabo Verde para impulsionar a transformação digital naquele país.
Pegar na administração pública, pôr digital na administração pública, que é muito, é um universo muito mais curto, e vamos melhorar os serviços públicos. Porque melhorando o atendimento, melhorando a saúde, melhorando a educação, melhorando a segurança, melhorando a forma como o governo trabalha, dando eficiência, aí é um primeiro grande passo. O segundo, vamos, uma vez que é difícil o cidadão ter acesso, as infraestruturas em Cabo Verde também não estavam, o que é que nós fizemos? Vamos arranjar pontos, nós chamamos a isto praças de aglomeração da população e vamos aí dar uma experiência digital. Portanto, resumindo, vamos ser inventivos. Não tem que estar tudo preparado para fazermos a transformação.
Com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a Guiné-Bissau abre perspectivas para impulsionar a transformação digital no país. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana de Bissau. Agora vamos a Moçambique, Sofala, Machanga. Um distrito desta província moçambicana viu uma mulher grávida morta recentemente por um elefante, um sinal do convívio conflituoso entre animais selvagens e os seres humanos. Ambientalistas pedem melhor regulação. Reporta José Chirinza.
População de 6 distritos da província moçambicana Sofala vem nos últimos tempos sendo aterrorizada por animais selvagens, sobretudo elefantes e hipopótamos, que estão a matar e a devastar campos agrícolas. O caso mais recente de ataque ocorreu no distrito de Machanga. Uma mulher gestante foi atacada na sua residência por um elefante no povoado de Zimala. Francisca Repundo, uma popular, conta que o ambiente que se vive na região é tenso e de desespero, principalmente na calada da noite, período em que os animais circulam.
Vivemos com incerteza, não sabemos se vamos passar fome ou não. Nossos filhos todos nascemos e cresceram nessa zona. Agora, com esses animais, a coisa fica mais complicada. Há risco de morte. mesmo dentro das próprias casas, passar noite é complicado. Não sabemos se vamos amanhecer em vida ou se os animais vão invadir as nossas palhotas.
A administradora distrital de Machanga, Natália Chivambo, afirma que a população de hipopótamos triplicou nos últimos anos, mesmo não tendo detalhado, aponta a razão, o facto de ser uma espécie protegida na caça desportiva. Realça que o fenómeno de conflito homem-animal não é novo no distrito.
É repetida, tivemos esta situação em 2022, tivemos a circulação de leões e elefantes, mas depois a situação ficou controlada. Então, estes elefantes apareceram na zona de Javane, como disse, há duas semanas. Estamos a suspeitar que sejam elefantes saídos de algum parque ou alguma outra cotada. É provável que sejam do Parque Nacional do Zinave. Então, entraram para o lado de Machanga, neste caso, atravessaram o rio Save, provavelmente, não temos muita certeza, e estão a circular nas localidades de Javane e Zimuala.
Só no primeiro trimestre deste ano, em toda a província de Sofala, foram atacadas 68 pessoas, das quais 28 mortas e restantes feridas. Segundo a Laís Modulini, técnico da Fauna Bravia, afeta a Direção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente, revela que em 2023 foram registrados 236 casos contra 122 do ano anterior, o que representa um aumento de quase 100%. A Laís explicou que esse conflito resulta da movimentação recíproca dos paquidermos e humanos, aumento da densidade populacional, ocupação de rotas de migração dos animais, prática agrícola nas baixas do rio, procura de água e pesca nos lagos.
Animais selvagens normalmente vivem em locais muito calmos, sem nenhuma perturbação. Então. Mas também há casos que os próprios elefantes saem das áreas de conservação para outras áreas habitacionais, e é neste momento que acontece a invasão de machambas. Saem por vários motivos, né? Procura de alimentos, água.
Para o ambientalista Manuel Jorge, há uma necessidade de elaboração de um plano de uso de terra a nível distrital. Repara que nas áreas destinadas à proteção e conservação da flora e fauna não existe uma política clara sobre se é ou não permitida a fixação de residências da população humana dentro destas áreas.
A ausência de uma política clara sobre a população dentro das áreas de conservação, ele dificulta, por um lado, a conservação da fauna bravia e seu habitante, e por outro lado, contribui para a ocorrência de conflitos seria confinar a fauna bravia ou especialmente os animais problemáticos em determinada área onde não seria permitida a fixação da população humana daquela região.
A maior parte da população moçambicana vive nas zonas rurais, dedica-se à agricultura de subsistência e pesca artesanal para o seu sustento. Dados recentes indica que uma parte significativa desta população localiza-se em áreas de ocorrência ou em rota migratória dos animais bravio. Nesta zona, a interação entre o homem e animais selvagens tem caracterizado por uma elevada competição pelo espaço e escassos recursos disponíveis, como alimento e água, facto que vai se agravando anualmente devido à ausência de planos de uso de terra. Da Beira, para a Voz da América, José Chiriza.
Obrigado, José Chirinza. Continuamos em Moçambique. Um relatório do governo diz que há três organizações sem fins lucrativos que estão sob investigação, indiciadas de possível financiamento de grupos que aterrorizam a região norte de Cabo Delgado, revela o relatório da avaliação de risco de financiamento do terrorismo divulgado terça-feira, dia 11, em Maputo. Mesmo considerando que o relatório revela baixo risco de financiamento do terrorismo por parte de ONGs, Paula Munjan, ativista social, coordenadora do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, que é o SESC, considera o exercício relevante. Ela foi entrevistada por Álvaro Ligeiro Andrade no programa Washington Fora de Horas, hoje aqui na Voz da América.
O estudo trouxe vulnerabilidades e, de um modo geral, com base nas evidências que tivemos no relatório, o risco é baixo. Portanto, as vulnerabilidades são baixas. Não quer dizer que seja impossível existirem organizações, mas com base em evidências, o relatório mostra que muito poucas organizações ou nenhuma organização, neste caso concreto, foi identificada como financiando o terrorismo. Isto é muito importante. Este é um estudo que é baseado em evidências, é um estudo que queria perceber qual é o risco, quais são as vulnerabilidades, e neste sentido, mesmo os riscos identificados, portanto, as três organizações que estão em investigação, significa, é importante interpretar esta informação, que não era possível, portanto, é possível que os casos ou os processos que estão reportados nos três casos, é possível que eventualmente pudesse constatar indícios suficientes de prática do terrorismo, sim, mas, ou de financiamento do terrorismo, como mera violação de regras prudenciais, delitos fiscais, e no limite nada. Portanto, é uma investigação com base em informação que, não, na prática, o relatório não trouxe nada de concreto.
Uhum. Como é que as organizações veem o controlo das finanças das organizações? É normal? As organizações aceitam normalmente que haja um controlo da origem dos fundos? E como tem sido esse relacionamento com o Estado, tendo o governo como ator principal e as ONGs para o controlo ou acompanhamento dos fundos que chegam às organizações internacionais, principalmente do exterior?
Na prática, os recursos, portanto, quando se fazem transferências, uma boa parte das organizações, fizemos um inquérito também ao longo do relatório, uma boa parte das organizações, uma grande parte, mais de 50% das organizações recebe fundos exteriores. É verdade que há também uma boa parte que tem, para além de fundos exteriores, tem fundos internos, mas também há umas que não recebem fundos externos. Mas uma boa parte, uma grande parte recebe fundos externos. E este mecanismo de recepção de fundos externos, obviamente que tem todo um processo ao nível do Banco Central de rastreio de onde os recursos vêm. O que as organizações não esperam, e é ilegal, é que haja outro tipo de controle, nomeadamente controle das contas, da gestão, sem uma aparente necessidade de uma forma ilegal. Isto é que nos incomoda. Portanto, o que está a acontecer ao nível local, neste momento, estamos a enfrentar exigências ilegais. Portanto, é um funcionário de administração ou que vem à instituição e pede sem nenhum aparato, sem nenhuma consistência ou nenhuma base legal, vem pedir-nos documentos, vem pedir relatórios, vem pedir prestação de contas, quando não existe nenhuma lei que obriga. Portanto, a lei sobre branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, isto é muito importante perceber, ela, e de acordo com o GAFI, ela diz que a monitoria, e também não fala de controle, fala da monitoria, isto é muito importante porque em português a gente é o oversight, portanto, aquilo que se diz em inglês, é feito para aquelas organizações que estão em maior risco. E a nossa, a lei também diz isso. Portanto, vir a qualquer instituição fazer isto significa perturbar o funcionamento da instituição e nem sequer ajuda o Estado a realmente acompanhar aquilo que são os riscos.
Era Paula Munjani, que é a coordenadora do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil em Maputo, Moçambique, entrevistada por Álvaro Lugier Andrade no programa Washington Fora das Horas da Voz da América. Antes de passarmos para os Estados Unidos, isto em termos de notícias, uma notícia de Angola. Os planos do governo angolano para aumentar a refinação de petróleo no país embateram com entrave devido à incapacidade da companhia que deveria construir a refinaria do Soio em angariar os fundos requeridos. O ministro dos Recursos Minerais de Angola, Diamantino Azevedo, disse que a companhia Quanten está a enfrentar sérias dificuldades em garantir o financiamento da refinaria, acrescentando que o governo deu um ultimato à companhia para resolver a situação ou Angola terminará o contrato. Mais detalhes em www.voaportugues.com. Na campanha para as presidenciais americanas, as armas de fogo continuam a dividir os americanos. O presidente Joe Biden quer proibir as metralhadoras. O seu adversário Donald Trump diz que Biden está a ameaçar os direitos constitucionais dos proprietários de armas. O presidente falou sobre o assunto no mesmo dia em que o seu filho Hunter Biden foi condenado por mentir sobre o seu consumo de drogas para comprar ilegalmente uma pistola. Sérgio Nhambe.
O presidente Joe Biden disse a um grupo de ativistas em Washington na terça-feira que precisa da sua ajuda para reforçar as leis sobre armas.
Precisamos de vocês para ultrapassar a oposição implacável do lobby das armas, dos fabricantes das armas e dos muitos políticos que se opõem à regulamentação do bom senso sobre armas.
Biden propôs a proibição nacional do uso e porte de metralhadoras e criticou os opositores republicanos por tentarem fechar a Agência do Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, responsável pelo combate ao crime com armas de fogo.
Não se pode ser a favor da aplicação da lei e dizer que se é a favor da aplicação da lei e ser a favor da destruição da ATF. Não se pode fazer isso. É escandaloso.
Quase um terço dos americanos diz ter uma arma de fogo, de acordo com a Pew Research Center. Donald Trump disse em maio ao maior lobby de armas da América que Biden quer confiscar as suas armas.
Se o regime de Biden conseguir mais 4 anos, eles virão buscar as vossas armas com 100% de certeza.
Trump diz que o direito ao uso e porte de armas previsto na segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos seria garantido com a sua eleição e ameaçado pela eleição de Biden.
Se eles vencerem, o nosso país vai ser destruído de muitas maneiras, mas a segunda emenda está a ser cercada. Mas comigo, eles nunca conseguirão nada.
Trump disse à Associação Nacional de Espingardas que os proprietários de armas farão dele um vencedor em novembro.
Estes são grandes patriotas, são pessoas fantásticas. E nós vamos fazer coisas que ninguém acredita. Vamos ganhar estas eleições a níveis que nunca ninguém viu antes.
O historial de Trump na regulamentação de armas de fogo é razão suficiente para não eleger, diz Biden.
O meu antecessor disse recentemente na convenção da NRA que se orgulha de não ter feito nada em relação às armas quando era presidente. E ao não fazer nada, piorou muito a situação.
Biden falou sobre armas no mesmo dia que o seu filho Hunter foi condenado por acusações que incluíam a compra ilegal de uma arma de fogo. Joe Biden não se pronunciou sobre a condenação do filho, mas em comunicado afirma aceitar o resultado deste caso e continuar a respeitar o processo judicial. Hunter Biden é o primeiro filho de um presidente dos Estados Unidos em exercício a ser condenado por um crime e deverá ser julgado em setembro por fraude fiscal.
Navios de guerra russos chegaram às águas cubanas para realizar exercícios com as Forças Armadas Cubanas, uma visita que tanto Moscou como Havana garantem não representar uma ameaça para a região, mas os governos do Ocidente estão a observar de perto. Entre as embarcações destacam-se a fragata Gorshkov e o submarino nuclear Kazan. O Ministério da Defesa da Rússia garante que nenhum destes navios de guerra transporta armas nucleares e que esta visita não representa uma ameaça para ninguém. Analistas veem isto como uma tentativa do Kremlin de mostrar ao mundo que a Rússia tem aliados na América Latina. Mathieu Boulegué é consultor do programa Rússia e Eurásia na Chatham House.
In the context of Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022, it does add an extra layer of provocation.
Matthew Bolege, afirmando que no contexto da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, acrescenta-se uma base extra de provocação, um pouco de flexão muscular, para mostrar especificamente agora que a Rússia não está sozinha, não está isolada da comunidade internacional e ainda pode operar com outras potências militarmente falando e demonstrar presença, força e mobilização. Mas, na atual atmosfera de tensão entre a Rússia e o Ocidente, Washington não vê esta movimentação como uma visita de rotina e analistas estão a observar de perto, especialmente depois do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter aprovado o uso de armas americanas pela Ucrânia contra alvos dentro do território russo. Alguns analistas de segurança ocidentais já afirmam que, em qualquer caso, a ameaça física representada pela Marinha Russa nestas águas é mínima. We'll be right back.
Vamos agora para o desporto e vamos começar mais uma vez com o futebol africano, só para indicar que as seleções devem começar agora a pensar nos jogos de qualificação para o próximo CANA, Taça das Nações Africanas, a realizar no próximo ano em Marrocos. Os primeiros passos da caminhada para essa competição vão ser dados já no dia 4 de julho, em Joanesburgo, quando se fizer o sorteio para os jogos de qualificação. Há 48 nações, incluindo os 4 vencedores da ronda preliminar, e essas 48 nações vão ser distribuídas em 12 grupos de 4 nações cada. Passam os 2 de cada grupo, Angola e Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé, vão estar lá. Os jogos de qualificação começam em setembro. E da Taça das Nações Africanas, vamos para a Taça das Nações da Europa, o Euro. Esse inicia-se já amanhã, com o país anfitrião, a Alemanha, a receber a Escócia no jogo inaugural do Grupo A, em que estão lá também a Hungria e a Suíça. Por menor curioso, a Alemanha e a Escócia são as seleções com a média de idade mais velha deste Euro. A média de idade dos escoceses é de 28,8 anos, portanto quase 29, dos alemães 28,6. Há 6 grupos neste Euro, passam aos oitavos os 2 primeiros e os 4 melhores segundos classificados. Depois disso, é ganhar ou morrer. A Alemanha, França, Inglaterra e Espanha são tidos como os favoritos e no sábado há um excelente jogo em perspectiva. Espanha-Croácia, jogo do grupo B, onde estão lá também a Itália e a Albânia. Outra curiosidade, o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, que tem sido aposta regular da seleção espanhola, e caso seja opção nesse jogo, vai ser o primeiro jogador a entrar em campo na maior competição europeia com apenas 16 anos de idade. A final do Euro 2024 está marcada para o dia a seguir ao seu 17º aniversário. O polaco Kaspar Kaslowski é o jogador mais jovem a participar no Euro, tendo a entrada em campo frente à Espanha em junho de 2021, com 17 anos e 246 dias de idade. Por outro lado, o defesa central de Portugal, Pepa, pode tornar-se no jogador mais velho a entrar em campo. Já tem 41 anos de idade. Até agora, o mais velho, o velhote de todas as competições, foi o guarda-redes húngaro Gábor Királi. E é o atual detentor de título de jogador mais velho. Jogou com 40 anos e 86 dias no Euro 2016. Portugal é também tido como um dos favoritos do torneio. O treinador Roberto Martínez disse que a concentração deve estar nos jogos da fase de grupos.
Temos 3 jogos agora. Se somos bons durante os 3 jogos, podemos jogar mais e eu foco aí.
Era Roberto Martínez, da seleção de Portugal. A seleção de Portugal está no grupo F com a Turquia, a Geórgia e a República Checa. E o primeiro jogo de Portugal é precisamente contra a República Checa, na terça-feira. E agora vamos para o basquetebol americano, a NBA. Boston Celtics está a um jogo de sagrar campeão. Ontem derrotou pela terceira vez o Dallas por 106-99. Se ganhar amanhã, vence a final por 4-0. Por menor curioso, é o resultado de ontem, 106-99. Foi quase idêntico ao segundo jogo que Boston venceu por 105-98. Portanto, diferença idêntica de 7 pontos. Outro pormenor curioso do jogo de ontem é que o Boston Celtics só ganhou um dos 4 quartos do jogo. Ganhou o terceiro. Primeiro quarto foi ganho pelo Dallas por 1 ponto. Segundo quarto, um empate. Depois, o terceiro foi o quarto em que o Boston venceu o jogo ganhando por 16 pontos de diferença. No quarto quarto, quem ganhou foi o Dallas por 8 pontos. Não chegou para recuperar. O quarto jogo, como dissemos, é amanhã. Dallas tem à sua frente missão impossível. Tem agora que ganhar 4 jogos seguidos para se sagrar campeão. Não vai acontecer.
E assim chegamos ao final desta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O som a cargo de Rob McLean, realização de Jaime Faria. Eu sou o Amêncio Miguel. Continue com a Voz da América em www.voaportuguês.com. Boa noite.